Olá, eu sou Tânia Barros. Seja bem-vindo a mais uma história no canal Loucos por Biografias. E se você é novo por aqui, convido você a conhecer as histórias que já existem no canal e a se inscrever para conhecer as próximas também. E se gostar desse vídeo, deixe seu like, seu comentário, 5 estrelas no Spotify, porque isso ajuda o canal a crescer. Agora vamos lá, senta aqui, lá vem história. Hoje vamos conhecer um pouco da vida e da obra do aeronauta, inventor e esportista brasileiro Alberto Santos Dumont, o pai da aviação. Santos Dumont projetou, construiu e voou os primeiros balões dirigíveis com motor a gasolina e com o 14 bis executou em Paris o primeiro voo em um aparelho mais pesado que o ar, homologado na história. Em 1908, Santos Dumont construiu Demoiselle, cujo desenho serviria de modelo a todos os projetistas que se seguiram. Tudo nela era obra de Dumont, inclusive o motor. Santos Dumont não lucrou um tostão com a invenção do avião. Ele doou publicamente suas patentes para que mais pessoas pudessem construir seu próprio avião de forma barata. O que ele queria era o progresso do transporte via aéreo, que tanto amava. Mais um brasileiro que vale a pena conhecermos a história. Alberto Santos Dumont nasceu na fazenda Cabangu, em Minas Gerais, no dia 20 de julho de 1873. Foi o sexto dos 8 filhos de Henrique Dumont, um engenheiro francês, e de Francisca Santos Dumont. Quando Santos Dumont nasceu, seu pai trabalhava na construção do prolongamento da Estrada de Ferro Central do Brasil. Em 1879, quando Santos Dumont estava com 5 anos, seu pai vendeu a fazenda e mudou-se com os 8 filhos e a esposa para o interior de São Paulo, próximo a Ribeirão Preto, onde comprou a fazenda Arindeúva, ocupando-se com o plantio e o beneficiamento do café, através da empresa Dumont Coffee Company. A propriedade, que logo ganhou o nome de Fazenda Dumont, em poucos anos se transformou no maior estabelecimento agrícola do Brasil. Entre 1883 e 85, Santos Dumont estudou num dos melhores colégios que havia no interior de São Paulo, o Culto à Ciência em Campinas. Desde pequeno, quando brincava com seus 7 irmãos e irmãs, olhava para o céu e dizia que um dia o homem iria voar. Passou a adolescência observando os pássaros e estudando sua constituição física. Tinha verdadeira paixão por máquinas. Ficava horas lendo histórias fantásticas como as obras de Júlio Verne. Os submarinos, os balões, os transatlânticos o encantavam. A fazenda Arindeúva era tão grande que tinha sua própria estrada de ferro, com mais de 60 quilômetros de trilhos. O jovem Alberto herdou do pai o interesse por mecânica e gostava de tomar o lugar do maquinista que puxava os vagões cheios de sacas de café. Mas a velocidade realizável em terra não o satisfazia. Quando Dumont estava com 18 anos, seu pai sofreu um acidente na fazenda e ficou hemiplégico. Então, Dumont e sua família foram para a Europa em busca de um tratamento para o pai. Passaram alguns meses na Inglaterra e depois seguiram para a França, onde o jovem Alberto escalou o Monte Branco, a mais alta montanha dos Alpes da União Europeia. Nessa aventura, a quase 5 mil metros de altura, gostou da sensação de sentir-se nas alturas. No final do século XIX, o motor a gasolina era a sensação das exposições na França. Alberto ficou fascinado, porque sempre se interessou por mecanismos. No ano seguinte, sua família retornou para a Europa para continuar o tratamento do pai. E Alberto decidiu aplicar suas ideias. Passou a estudar com o professor Garcia, que ensinou física e conceitos de engenharia. Voltando ao Brasil, seu pai o emancipou. Ele deu títulos de renda e ações que lhe permitiram financiar suas experiências e aprender tudo sobre motores a explosão. Aos 24 anos, independente e herdeiro de uma imensa fortuna, chegou a Paris e aprofundou-se nos estudos, principalmente em mecânica e no motor a combustão. Dumont era um homem pequeno, com cerca de 1,5 metros e 50 quilos. Isso facilitava a fabricação dos seus inventos, que não precisavam ser tão grandes. Seu primeiro balão, o Brasil, foi construído exclusivamente para o seu uso pessoal. Pesava apenas 15 quilos e dependia do vento para se mover. Depois veio o América, maior e capaz de transportar alguns passageiros. Simultaneamente ao balonismo, Dumont começou experiências de dirigibilidade. Ansiava por poder controlar o voo. E para isso desenhou uma série de balões alongados, dotados de lemes e motores a gasolina. Construindo seus balões e realizando experiências, foi se desenvolvendo e aprendendo os mistérios da navegação aérea. O balão número 3 já possuía um motor a gasolina. Dumont mandou construir em Saint-Cloud um hangar comprido e alto o bastante para comportar o número 3, com um invólucro completamente cheio e os dispositivos necessários para a fabricação do gás hidrogênio. Santos Dumont era extremamente elegante, gostava de ditar moda no país da moda. Sua marca eram os golarinhos altos, punhos engomados e botas que o faziam parecer mais alto. Ele era endeusado pela sociedade parisiense, que o chamava de Petit Saintot. Em sua casa, mandou construir mesas e cadeiras bem altas, para que seus convidados tivessem a sensação de como é estar nas alturas. Em 1900, o milionário judeu Deutz Lamer, magnata do petróleo, que vislumbrava nos dirigíveis motorizados o nascimento de uma nova indústria, lançou um desafio aos construtores de dirigíveis. Aquele que conseguir partir do campo de Saint-Cloud, dar a volta na Torre Eiffel e voltar ao ponto de partida em 30 minutos, ganhará 100 mil francos. O desafio ficou conhecido na imprensa como Prêmio Deutz. Santos Dumont tentou se preparar com o dirigível número 4 para o desafio, mas sua saúde mudou seus planos. Após alguma saída de prática no ano seguinte, Santos Dumont disputou com o número 5 o Prêmio Deutz pela primeira vez. Cumpriu o trajeto exigido, mas ultrapassou em 10 minutos o tempo estipulado para a prova. No dia 8 do mês seguinte, tentou novamente o prêmio com o dirigível número 5. Acabou por chocar a aeronave contra um prédio e caiu sobre o telhado do Hotel Trocadero. Esse foi um dos acidentes mais graves que sofreu. Além das lesões, Dumont foi obrigado a pagar uma multa de 150 francos. Pelos prejuízos causados ao prédio. Em agosto, recebeu da ex-princesa Isabel uma medalha de São Bento para protegê-lo dos acidentes. Em 19 de outubro de 1901, com o balão número 6, ele finalmente executou a prova a 300 metros de altura, equilibrando-se de pé no esqueleto de madeira. Ganhou fama pela bravura e o prêmio milionário e tornou-se reconhecido como o maior aeronauta do mundo e o inventor do dirigível. O prêmio era então de 129 mil francos, que Santos Dumont gentilmente distribuiu entre sua equipe e os desempregados de Paris, causando um enorme impacto no coração dos franceses. A princesa Isabel ofereceu um banquete em Paris a Santos Dumont por seu feito histórico. Com a conquista do Prêmio Deutz, Santos Dumont passou a receber carta de vários países, em diversos idiomas, cumprimentando-o. Revistas publicaram edições ricamente ilustradas para reproduzir sua imagem e perpetuar o feito. Homenagens não lhe faltaram na França, no Brasil, na Inglaterra e em outros países. Ainda em 1901, o presidente Campos Salles enviou-lhe um prêmio no mesmo valor do Prêmio Deutz, bem como uma medalha de ouro com sua efígie e uma alusão a Camões, por céus nunca dantes navegados. Em janeiro de 1902, o príncipe de Mônaco, Alberto I, lhe fez um convite irrecusável. Para que continuasse suas experiências no Principado, ele lhe daria o hangar novo e tudo mais que Santos Dumont precisasse para seu conforto e segurança. Dias depois, as pessoas se assustaram ao ver as águas do mar da Côte d'Azur vermelha. As águas foram poluídas acidentalmente com o hidrogênio de um dos balões de Dumont. No dia 4 de abril de 1902, Santos Dumont escreveu uma carta de agradecimento ao povo francês e à imprensa, informando que pretendia continuar os seus experimentos nos Estados Unidos. Dumont desembarcou em Nova York e foi visitar os laboratórios do inventor da lâmpada, Thomas Alva Edison. Em Washington, na Casa Branca, foi recebido pelo presidente Theodore Roosevelt. Ainda em 1902, Santos Dumont foi surpreendido com a notícia do suicídio de sua mãe. Após um período de luto, ele voltou para a Europa e passou a se dedicar à construção dos novos modelos de dirigíveis, cada um para uma finalidade específica. O balão número 7 foi projetado para a corrida, mas não chegou a competir porque não teve concorrente. O 8 foi uma cópia do 6, que foi encomendada por um colecionador dos Estados Unidos chamado Boyce. O 9 era um dirigível de passeio, no qual Santos Dumont fez vários passeios cruzando os céus de Paris. Ele descia perto dos cafés, tomava café, brincava com a multidão que se aproximava dele e subia novamente. Os parisienses o amavam. Esse dirigível também foi vendido para o Sr. Boyce. O número 10, o maior de todos, foi denominado dirigível ônibus e acabou sendo comprado em 1904 por um norte-americano desconhecido. Em um jantar no Maxim's, em Paris, Santos Dumont pediu a um amigo, Louis Cartier, que fizesse um relógio que ele pudesse atar ao pulso para cronometrar seus voos, deixando as mãos livres para pilotar. Em 1904, Louis Cartier criou o primeiro relógio de pulso para Santos Dumont. 7 anos depois, resolveu comercializá-lo. O relógio foi batizado com o nome de Santos Dumont. Ainda em 1904, Santos Dumont publicou seu livro, Danzler, no qual ele narra detalhes de sua vida e dos balões e dirigíveis que construiu. Em outubro de 1904, o milionário Ernest Archacon divulgou que concederia 3 mil francos para quem voasse 25 metros. Pouca coisa que ele pedia era inédita. Inventores em outros países já haviam cumprido e até superado algumas das metas requeridas. Na Alemanha, Otto Lilienthal, e nos Estados Unidos, os irmãos Wright. O prêmio instigou Dumont, que se inscreveu no prêmio Deutsch Archacon em 1906 e passou a estudar soluções para o mais pesado que o ar. O 14 bis, ou ave de rapina, era inicialmente constituído por um aeroplano unido ao balão 14 em testes feitos por Santos Dumont. Daí o nome 14 bis, ou seja, 14 de novo. Em agosto de 1906, o 14 bis foi finalmente testado sem estar acoplado ao balão. Em setembro, foi instalado nele um motor náutico de 50 cavalos vapor. No dia 23 de outubro de 1906, no campo de Bagatelle, em Paris, a aeronave 14 bis subiu a uma altura de 50 metros, que corresponde à altura de um prédio de 16 andares, e pousou a 60 metros de onde partira. Cerca de 1000 pessoas o assistiam. A multidão comemorou com entusiasmo, correu até Santos Dumont e o carregou com triunfo. A prova foi cumprida com mais do dobro da distância pré-determinada e o voo havia se dado unicamente pelos próprios meios do aparelho, o que constituía uma façanha inédita. Nessas condições, o primeiro voo, pela definição concreta de um avião, havia se concretizado. Só que os juízes, tomados de emoção, se esqueceram de cronometrar o voo e o recorde não foi homologado. Todas as medidas do voo, altura, distância e tempo, tiveram que ser estimadas. Eles só puderam certificar que a distância mínima pedida de 25 metros foi cumprida. E Santos Dumont foi declarado ganhador do prêmio Archacon. Ele fez ainda o dirigível número 15 de madeira, o número 16, um misto de dirigível e avião, e o número 17 e 18, um deslizador aquático. Descontente com os resultados dos dirigíveis 15 a 18, fez uma nova série de tamanhos menores, mais aprimorados. Em 1908, Dumont construiu o Demoiselle, a primeira grande máquina voadora cujo desenho serviria de modelo a todos os projetistas que se seguiram. Tudo nela era obra de Dumont, inclusive o motor. Na primeira exposição da aeronáutica, realizada em Paris em 1910, a Demoiselle foi um sucesso. Em janeiro de 1909, Santos Dumont recebeu o primeiro brevet de aviador na França. O brasileiro passou a ser o único homem do mundo detentor de 4 brevets: balão dirigível, balão livre, aeroplano biplano e monoplano. Santos Dumont começou a sofrer de esclerose múltipla. Encerrou sua carreira e as atividades de sua oficina em 1910 e retirou-se do convívio social. Em agosto de 1914, a França foi invadida pelas tropas do Império Alemão. Era o início da Primeira Guerra Mundial. A Demoiselle, criada por Santos Dumont, serviu de modelo para os aviões que foram usados na Primeira Guerra Mundial. Os aviões substituíram a cavalaria. Os aeroplanos começaram a ser usados primeiro para observação de tropas inimigas e depois para combates aéreos. As esquadrias começaram a se formar e Dumont viu de uma hora para outra seu sonho se transformar em pesadelo e passou a sofrer de depressão. Ele não se conformava de ter criado uma máquina que tinha dado tantas glórias a ele e ao Brasil que agora estivesse sendo usada para matar. Em 1915, participou do 11º Congresso Científico Pan-Americano nos Estados Unidos, tratando do tema utilização do avião como forma de facilitar o relacionamento entre os países da América. Mas, mesmo na América, os aviões estavam sendo utilizados para fins militares. Nos Estados Unidos, por exemplo, eram produzidos 16 aviões por dia. Nesse mesmo ano, sua saúde piorou e ele decidiu voltar para o Brasil. No retorno, passou por Foz do Iguaçu, onde teve um papel importante na luta pela abertura das cataratas para visitação pública. As cataratas eram propriedade particular do uruguaio Frederick Engel e Santos Dumont exerceu um papel decisivo na reestatização das cataratas. Ele não aceitava que um homem só pudesse ser dono de um patrimônio da humanidade. Foi morar em Petrópolis, no Rio de Janeiro, cidade que, desde a época do Império, era o ponto de encontro da elite brasileira. Lá, projetou e construiu o seu chalé A Encantada. O chalé era tão incomum como o homem que o idealizou. Ele foi construído em um terreno pequeno e inclinado, e para chegar lá em cima, os degraus eram individuais para sempre se entrar no chalé com o pé direito. Não havia cozinha nem mesa de jantar. Quando Dumont queria comer, mandava trazer de um hotel que existia perto. O chalé A Encantada atualmente é um dos museus mais visitados do Brasil. Ele não tinha uma morada fixa. Se deslocava entre Paris, São Paulo, Petrópolis e a fazenda Cabangu. Em janeiro de 1926, Santos Dumont apelou para a Liga das Nações para que impedisse a utilização de aviões como armas de guerra. Chegou a oferecer 10 mil francos para quem escrevesse a melhor obra contra a utilização dos aviões na guerra. A Liga das Nações é a antecessora da ONU, Organização das Nações Unidas, que passou a se chamar ONU após a Segunda Guerra Mundial. Em 1928, Santos Dumont retornou ao Brasil, a bordo do navio Capitão Arcona. A cidade do Rio de Janeiro parou para recebê-lo em festa, mas o hidroavião, que fora batizado com o seu nome e levava a bordo professores da Escola Politécnica e grandes nomes da engenharia que iriam fazer sua recepção ao sobrevoar, o navio onde Santos Dumont estava despencou nas águas da Baía da Guanabara. Nenhum dos tripulantes sobreviveu. Abatido, ele suspendeu as festividades e retornou a Paris imediatamente. Nesse mesmo ano, esteve internado em casas de saúde em Biarritz e Orthez, no sul da França. Antônio Prado Júnior, ex-prefeito do Rio de Janeiro, que na época era a capital do Brasil, foi exilado na França durante a Revolução de 1930 e foi visitar Santos Dumont e o encontrou muito debilitado. Preocupado, Prado Júnior entrou em contato com a família de Dumont e seu sobrinho, Jorge Dumont Vilares, foi buscá-lo e o trouxe de volta ao Brasil. Em seu retorno, Santos Dumont passou tempo em uma clínica em Araxá, em Minas Gerais. Depois, mais recuperado, instalou-se com seu sobrinho no grande hotel La Plage, no Guarujá, litoral de São Paulo. Nesse ano, 1932, ocorreu a Revolução Constitucionalista, um levante armado protagonizado por São Paulo contra o governo revolucionário de Getúlio Vargas. Durante esse conflito, provavelmente aeronaves sobrevoaram o Guarujá, e a visão de aviões em combate pode ter desencadeado uma profunda depressão em Santos Dumont, porque nesse dia, aproveitando-se da ausência do sobrinho, Santos Dumont, aos 59 anos, se suicidou. Os médicos legistas Roberto Catunda e Ângelo Esmolari, que assinaram o seu atestado de óbito, registraram a morte como um ataque cardíaco, mas as camareiras que acharam o corpo disseram que Santos Dumont havia se enforcado com uma gravata. Dumont não deixou descendência nem nota de suicídio. O médico Walter Aberfeld removeu secretamente o coração de Santos Dumont e o preservou em formol por 12 anos em segredo. Após esses anos, ele quis devolver o coração à família de Dumont, que não aceitou. O médico, então, doou o coração de Santos Dumont ao governo brasileiro. Hoje, o coração de Alberto Santos Dumont está exposto no Museu da Aeronáutica do Rio de Janeiro. Santos Dumont encurtou distâncias, aproximou o mundo e deu muitas glórias ao Brasil. E essa é a nossa história de hoje. Eu espero ter contribuído para que seu dia seja bom. Se você gostou, deixe seu joinha, 5 estrelas no Spotify, faça seu comentário, compartilhe esse conhecimento com outras pessoas. E se puder, apoie o canal no Catarse. Mas antes de terminar, eu quero agradecer aos membros e apoiadores deste canal. E se você também quiser e puder apoiar o canal, você pode se tornar membro do canal no YouTube ou pelo projeto do canal no Catarse. O link do projeto está na descrição da biografia, tanto no YouTube quanto no Spotify. O canal Loucos por Biografias traz novas histórias todos os sábados, às 14 horas. Até a próxima história!